Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, boa tarde. Chama-se Criações, Tendências da Música de Câmara Portuguesa Contemporânea. É um festival que já desde novembro de 2010 e ao longo do primeiro trimestre de 2011 realiza concertos em várias cidades do país com três agrupamentos, Opus Ensemble, Quarteto Lopes Graça e Duo Contraccello, exclusivamente com obras de música de câmara de compositores portugueses, várias das quais encomendadas especificamente para este projeto. No repertório destes três grupos, estão, como disse, só obras de compositores nacionais, uma das quais, de Alexandre Delgado, A Burlesca, vai ser interpretada na abertura dos primeiros concertos de 2011 do Festival Criações, pelo Duo Contraccello. O primeiro concerto tem lugar nesta sexta-feira em Viana do Castelo, no Teatro Sá de Miranda, o segundo no dia seguinte, na Póvoa de Varzim, no Museu Municipal, e em que o Contraccello interpreta, ao lado da Burlesca de Alexandre Delgado, obras de Paulo Jorge Ferreira, César Viana, António Vitorino de Almeida e Sérgio Azevedo. É o segundo andamento da Burlesca, obra de Alexandre Delgado, já com alguns anos, que foi gravada no primeiro CD do Duo Contraccello, uma das três formações que são apresentadas ou se apresentam em concertos neste festival que traz a diversos palcos do país a música de câmara portuguesa contemporânea. Hoje, na Outra Margem, para falarmos sobre este Criações, temos Adriano Aguiar, do Duo Contraccello, e também da organização do festival, da responsabilidade do Música Câmara Produções, da qual faz parte também Luís Pacheco Cunha, que é também o primeiro violino do Quarteto Lopes Graça. Muito boa tarde aos dois. Obrigada pela vossa disponibilidade. Ao longo desta nossa conversa, espero também poder falar ao telefone com dois dos compositores a quem foram encomendadas obras para este Criações, Ana Vitorino de Almeida e César Viana. Ora bem, comecemos pelo princípio. Já cá falámos em tempos sobre as diretrizes do Musicâmara, esta agência que foi constituída essencialmente para divulgar e para agenciar estas três formações, o Duo Contraccello, o Quarteto Lopes Graça e o Opus Ensemble. O Festival Criações é a primeira realização com grande visibilidade, digamos assim, e que leva mais longe as intenções do Musicâmara. Uma aposta na música portuguesa, em primeiro lugar, na música de câmara, no trabalho destes grupos e nas encomendas das obras. De que pressupostos é que partiu esta iniciativa do Musicâmara? Adriana Guiar.
Bom, muito boa tarde. De facto, os três grupos que fazem parte da Musicâmara, o Opus Ensemble, o Contrastelo e o Quarteto de Lopes Graça, têm tido ao longo da sua vida, que já é longa, não é? Basta dizer que o Opus Ensemble faz 30 anos. Não é?
Já fez em agosto de 2010. E já agora aqui fica a referência, iremos tê-los muito em breve, aqui na outra margem, para falar não só sobre os concertos que eles vão dar ao abrigo deste Festival Criações, mas também sobre estes 30 anos de existência. Continua, Adriano, por favor.
Pronto. E todos os agrupamentos que fazem parte da Musicâmara, por si, e sem combinarem entre eles, já faziam sempre obras de compositores portugueses em qualquer dos seus programas, não é?
E nos discos que gravaram, não é?
E nos discos que gravamos também.
O do Contrachelo, concretamente, não só neste primeiro CD gravou esta obra de Alexandre Delgado, mas no seu segundo CD gravou também uma obra de Carlos Azevedo.
Exatamente.
Que não está incluída neste festival, mas irá para uma próxima oportunidade, provavelmente,
sim,
tomar o seu lugar, não é? Também o Quarteto Lopes Graça, no único registro que até o momento publicou, foi exclusivamente com música portuguesa, com obras de António Vitorino de Almeida e de Fernando Lopes Graça, do Opus Ensemble, já toda a gente sabe, que também sempre ao longo destes 30 anos tem tocado muita música portuguesa. Continua, Adriano, por favor.
Pronto, e de facto não nos foi difícil fazer um projeto com este ideário, até porque quando decidimos concorrer aos apoios pontuais da G-Artes, digamos que estávamos todos de acordo em relação à finalidade, não é? Por outro lado, este projeto é um bocadinho mais ambicioso do que próprio também encomendar peças novas a compositores, e por isso é que se chama Criações, não é? Uhum. E, assim como misturá-las com outras obras que já foram escritas e para os agrupamentos e que já foram estreadas também. Portanto, isso será a primeira parte do nosso projeto, que é tocar essas obras em primeira audição para o público, acompanhadas por outras obras, e também fazer uma fixação fonográfica, quer dizer, fazer um CD das obras que são estreadas e também editar em partitura essas obras. Portanto, parece-nos aqui um 3 em 1, uhum, para a sua expressão, que nos parece que vai contribuir para o tecido cultural português, para uma certa afirmação do que nós somos neste contexto cada vez mais complicado que são, uhum, digamos, a identidade nacional, etc. Não é? Uhum. Acho que todos temos que não só buscar ao passado aquilo que nos diz respeito, faz parte da nossa identidade, mas assim como atualmente fazer com que as estruturas criativas o possam fazer. E acho que é por intermédio deste tipo de festivais e realmente depois achamos por bem chamar a isto um Festival de Criações e dar-lhe um contexto, digamos, e uma visibilidade mais acutilante, porque de facto queremos que isto perdure no tempo.
Uhum. E quando refere, Adriano, a afirmar aquilo que nós somos, nós não é apenas Musicâmara e os três grupos, mas nós, enquanto música portuguesa...
Pois, como é evidente, neste primeiro festival vamos ter os agrupamentos que fazem parte da Musicâmara, por razões óbvias, não é?
Uhum.
Se calhar, se tivermos a oportunidade, esperemos que sim, de fazer novos festivais, tentaremos pôr outros agrupamentos portugueses e também, necessariamente, outros compositores, como é evidente.
Uhum.
Porque há espaço para isso, visto que hoje em dia não temos os encontros de Gulbenkian de música contemporânea, temos outros pequenos festivais, não é? Como o festival que é organizado pelo Miso Ensemble, mas aqui numa perspectiva muito vanguardista, não é?
Uhum.
E nós, digamos, não somos uns botas de elástico, mas temos uma interação muito forte,
não é?
com a música dos nossos dias, não é? E com os compositores que querem escrever para os nossos agrupamentos e para o público também,
uhum,
não é?
Luís Cunha, toda a experiência que tem tido, e aliás não apenas o Luís, mas todos os elementos dos três grupos, o Quarteto Lopes Graça, o Duo Contrachelo e o Opus Ensemble, parecem coincidir na mesma ideia de que a música de câmara em Portugal tem pouca expressão. Provavelmente não será apenas em Portugal, mas embora seja aquela que mais facilmente se desloca ao público, que mais mobilidade e que no fundo que acaba por proporcionar concertos até menos onerosos do que, obviamente, concertos orquestrais, mesmo assim continua a não ter um lugar que lhe seria devido. Este festival procura também ir um pouco ao encontro dessa ideia, presumo.
Justamente. Se me permitem um bocadinho mais atrás, pegar naquilo que já disseram ambos, mas que me importa de alguma forma desenvolver, eu penso que a música em Portugal ainda não encontrou um caminho de afirmação junto do grande público. Ou seja, a música estou-me a referir, obviamente, à música...
Música erudita.
À música dita
erudita.
E quero-me reportar, por exemplo, a fenómeno de popularidade crescente que tem acontecido com outras expressões artísticas, como o teatro contemporâneo ou a dança contemporânea, que souberam, a determinada altura, ganhar novas apostas para novos públicos, para públicos jovens, para públicos que são, neste momento, públicos fiéis de espetáculos, cuja, digamos assim, hermeticidade não deixa nada a desejar a obras consideradas herméticas do repertório musical. E que, no entanto, e apesar
quando,
disso...
E quando refere herméticos, imagino que seja com aspas, não é?
Exatamente, claro que sim. Ou até sem aspas, se quiser. Ou até sem aspas. Ou seja, se me é permitido falar com alguma boldness, aqui não sei o termo, falha-me em português. Quer dizer, não me parece que seja mais fácil assistir a uma bailarina que durante meia hora se desloca de um lado ao outro do palco e da qual só vemos as pernas, do que ouvir uma sinfonia de Luís Freitas Branco, por exemplo. Ou um quarteto de Luís Freitas Branco, ou, enfim, para me centrar agora na música de câmara. E, no entanto, como lhe digo, ou seja, a dança soube, e sem querer criar aqui, obviamente, nenhum tipo de... Claro. Ou abrir nenhum tipo de frente de batalha com ninguém, mas justamente, pelo contrário, ou seja, eu estou a expressar esta opinião a partir da grande admiração que eu tenho pela capacidade que outras expressões artísticas tiveram de se renovar e de se reencontrar com o público, coisa que a música ainda não logrou. Agora, para chegar à sua pergunta, que, de facto, a perspectiva da criação deste evento é ambiciosa, na medida em que nós, por um lado, estamos apostados em criar património. É assim que nós nos temos vindo a exprimir em relação a este projeto. Ou seja, é um projeto que pretende criar património. Apostar seriamente no património musical português. Fazemos-lo através da encomenda das obras, fazemos-lo através da sua execução pública, fazemos-lo através do seu registro, portanto, e da sua edição em partitura. E estamos também empenhados em provar. E como é que nós estamos a prová-lo? Nós estamos a tentar, fizemos uma aposta muito forte neste festival, não só nos seus conteúdos, mas também na sua visibilidade. Nós estamos a arriscar grande parte dos fundos que nos foram atribuídos para realizar este festival, estamos a desviar grande parte dos fundos para a comunicação. Para a comunicação, uma aposta fortíssima, quase a 50% na comunicação. Porque nos parece que esse pode ser, de facto, o elo mais fraco de toda esta questão. Ou seja, há bons produtos, não só os nossos, quero dizer, ou seja, há uma série de bons produtos na praça, a nível da música erudita. Há uma geração de compositores que acho que não é arriscado afirmar que é, talvez, o período mais coerente da composição musical em Portugal desde há vários séculos. Claro que tivemos vulto, tivemos figuras de vulto muitíssimo importantes ao longo do século XX, duas, três, quatro. Neste momento temos um conjunto de 40, 50, por aí, jovens compositores e compositores, enfim, não tão jovens, mas ainda, portanto, ainda ativos, que representam uma enorme massa de criatividade e de competência na criação musical em Portugal. E, no entanto, quer dizer, havendo, digamos, todas essas pré-condições, para não referir, que também é importantíssimo referir, a grande abundância de excelentes instrumentistas que neste momento nós temos e que nunca na nossa história tivemos. Ou seja, temos hoje, e fruto de um desenvolvimento...
do ensino da música.
Do ensino da música, enfim, das escolas profissionais, etc, etc, nós temos uma geração absolutamente de ouro, não é só no futebol. Garanto-lhe que não é só no futebol.
E a maioria das pessoas nem suspeita disso.
Exatamente. E como é que com isto tudo, com estas premissas todas, nós não conseguimos que a música assuma o papel de alavanca cultural que lhe está destinada em qualquer sociedade
e que seria devida, claro. Falando sobre o perfil dos compositores a quem o Criações dirigiu o convite para comporem obras para este festival, estamos a falar de Amílcar Vasques Dias, António Vitorino de Almeida, César Viana, Jorge Costa Pinto, Paulo Jorge Ferreira, Sérgio Azevedo, Ana Vitorino de Almeida. Além das diferentes gerações de que já falámos, temos aqui também compositores que representam estéticas diferentes, que representam tendências e não digo filosofias, mas seguramente gostos diferentes. E sim, praticamente não se pode dizer que haja um estilo associado ao Opus Ensemble ou outro ao do Contracello, mas o Quarteto Lopes de Graça, pelo contrário, procurou-se que houvesse esse ecletismo em todas as formações. Obviamente que isso significa que qualquer dos três grupos se identifica com essa postura. Adriano, é assim?
Bom, eu acho que sim. Basicamente, é assim. Nós conhecemos o trajeto de, principalmente, dos grupos mais antigos. Ou o grupo mais antigo é o Oppos
Ensemble.
E, de facto, temos uma quantidade de peças, desde o Lopes Graça até compositores dos nossos dias, que escreveram para o Opus. Portanto, digamos que...
Para não falar da música do Barroco e de, claro, e de obras populares...
Portanto, há um gosto muito eclético, não é? O que acho que importa é que seja boa música, não é? E que essa música tenha como finalidade também ter uma interação com o público, não é? Digamos que não seja de tal maneira música hermética, como dizia um bocado o Luís, que
se torna. Mas, por outro lado, nós não demos nenhum tipo de programa aos compositores. Ou seja, não, nós demos inteiro.
Carta branca.
Carta branca. Nesta primeira edição. Não quer dizer que. Sei lá, há ideias no ar, como por exemplo, em próximas edições, pedir a compositores que aliem eventualmente a música com outro tipo de expressões artísticas. Sei lá, há várias possibilidades que são possíveis de explorar. Mas nesta primeira edição nós já demos carta branca e, portanto, cada um exprimiu o que lhe vai na alma.
E a escolha relativamente aos compositores que foram convidados, ela teve a ver com alguma colaboração anterior? Bom, no caso, por exemplo, da Ana Vitorino de Almeida, é evidente, porque ela é segundo violino do Quarteto Lopes Graça e é natural que viesse a ser. Aliás, é uma compositora que, apesar de não ter ainda uma obra muito vasta, mas é cada vez mais sólida e tem vindo a apresentá-la nos últimos anos particularmente e com bastante sucesso. Relativamente aos outros compositores, há alguma proximidade, há alguma identificação do grupo ou calhou ser estes compositores e numa próxima ocasião poderão ser outros diferentes?
Eu acho que quando fizemos este projeto, é evidente que já havia contactos com compositores para escreverem obras para estes agrupamentos. No caso do Contrachelo, por exemplo, duas das obras já estavam praticamente escritas, não é? Uma que foi encomenda da Exarte, para o do Contrachelo, que já estava escrita e depois conseguimos pôr no âmbito deste festival.
Essa foi uma obra do Paulo Jorge Ferreira, não é? Que é um músico, curiosamente, que será menos conhecido como compositor do que como acordeonista de grandes méritos que é, não é? Com discos gravados até.
Sim, é um virtuoso do acordeão e um excelente professor. Por exemplo, de César Viana, era uma obra que estava praticamente escrita e que foram daquelas encomendas de o encontrar, por acaso, e dizer que bom que seria que escrevesse uma obra para nós, para o do Contrachelo. E pronto, e houve essa coincidência que depois apareceu o festival e foi englobada no projeto, se não estou em erro. A peça do António Vitorino de Almeida, essa sim foi escrita mesmo para o festival, aliás, com alguma piada, não é, como caracteriza a personagem do António Vitorino de Almeida, que fomos falar com ele, fizemos a encomenda e ele disse: bom, então, a partir de agora, que ninguém me fale, falem-me só no dia 20 e tal de X, deu-nos uma data. E assim foi, chegou à data e tinha a obra escrita.
O que não é tão frequente quanto isso quando se trata de compositores, não é? Eu ouço frequentemente muitas queixas de intérpretes
que os compositores falharam de prazos. Foi isso, super impecável. Como está a ver, não houve uma... Digamos, foram os contactos que nós tínhamos já, de alguma maneira.
Eu acho que houve uma condicionante. Ou seja, ao fazer a opção, nesta primeira edição do festival, as coisas foram acontecendo também. Devo dizer que assim, não há assim um grau tão incrível de planeamento como desejamos que possa transparecer. Não houve. As coisas foram surgindo e foram-se complementando.
É um processo natural do próprio vosso trabalho ao longo dos anos, não é?
Sendo que este festival, aqui sim, por razões, digamos, estruturais e de uma certa facilidade, sendo que este primeiro festival é garantido pelos três agrupamentos da Musicâmara, era normal que nós optássemos por trabalhar com compositores que, de alguma forma, já fazem parte do nosso percurso, ou que, por uma razão ou por outra. Posso dizer, francamente, são compositores amigos, de quem já estreámos obras anteriormente, sei lá, por exemplo, o César Viana, é uma pessoa... Eu, pessoalmente, não o quarteto, mas eu, pessoalmente, acho que toquei toda a obra escrita para violino de César Viana. Quer dizer, é um compositor cujo percurso eu tenho vindo a acompanhar desde sempre. A Milka Vasquez Dias, a mesma coisa. O Vitorino de Almeida, enfim, já tinha escrito para todos os nossos agrupamentos. Portanto, a nossa prioridade foi, de alguma forma, sentirmos-nos bem com as obras que tocamos, nós, estes três agrupamentos que constituem o festival. Uhum. Se a opção dos próximos festivais passar, como esperemos que sim, possa passar por convidar outros agrupamentos, nomeadamente temos uma ideia muito, não é nada original, mas é uma ideia que eu acho que é interessante, que é arranjar, ou seja, que é numa próxima edição ter um agrupamento de referência na cena internacional que vai fazer exclusivamente música portuguesa. E, portanto, e que esperemos que depois vá também levar essa música portuguesa para os outros palcos onde atuava, pelo mundo fora. Então aí a escolha dos compositores já não vai ser tão óbvia, digamos, já não vai ser determinada pelas nossas preferências pessoais. Uhum. E aí a seleção poderá revestir várias formas. Já pensámos, inclusive, ainda pode fazer um concurso. É uma questão que temos ainda que ponderar, porque, enfim, a segunda edição ainda só está no prelo. Uhum.
E com os apertos que cada vez mais ameaçam todos os setores da sociedade portuguesa, e a cultura não é exceção, se não for mesmo o mais ameaçado, enfim, a continuidade do projeto poderá não ser algo tão transparente e evidente quanto isso para já, não é?
É verdade, mas também em relação a isso, Manuela, queria lhe dizer que temos uma perspectiva muito firme entre nós de tentar levar esse projeto por diante, ainda que sem esse apoio estatais. Ou seja, estamos a tentar viabilizar e digamos, a opção pela força de comunicação também, obviamente, não é inocente. Também uhum. passa por criar visibilidade para esse projeto que depois lhe permita, nomeadamente, angariar patrocínios, angariar apoios uhum. De entidades privadas. Uhum. É isso que já estamos a fazer. Ou seja, já estamos, de alguma maneira, posso dizer, que não é segredo, porque com a Inatel, praticamente, firmámos uma espécie de protocolo que se reporta a esta primeira edição, mas que terá será renovada, portanto, nas seguintes edições do festival. O Inatel está muito interessado em ser um patrocinador permanente do Festival Criações e também com os produtores locais com quem nós estamos a trabalhar, que neste momento são as entidades que organizam os concertos fora de Lisboa. Também com eles vamos tentar criar uma espécie de plataforma de conluio para nas próximas edições eles comprometam também eles a contratar sempre um concerto do Festival Criações. E depois precisaríamos, digamos, se isto tudo funcionar bem, esta parte se ficar bem oleada, depois precisaríamos, digamos, de um patrocinador que não precisa ser muito rico. Estamos a falar num orçamento base de 30 mil euros. Portanto, não é preciso ser um... Não precisa ser um milénio BCP. Não precisa
com 30 mil euros faz-se o quê no Festival Criações?
Quase tudo.
Quase tudo. Um festival com 30 mil euros.
E podemos dar receitas para...
Mas essa verba inclui encomendas das obras, porque as obras, bom, há bocadinho, numa conversa prévia, já percebi que as obras encomendadas, pelo menos nesta primeira edição, não foram pagas, não é? Exatamente. Portanto, há a contrapartida delas serem tocadas, serem gravadas, as partituras virem a ser disponibilizadas. Por outro lado, o Luís falou sobre a eventualidade da realização de um concurso para futuras obras, num concurso, enfim, supõe que a obra premiada será paga, imagino, ou não?
À partida, digamos, nós estamos a tratar, e devo dizer que em termos de filosofia da coisa, temos tido várias discussões entre nós, mas, desde logo, quer dizer, os compositores têm todas as vantagens em que as suas obras são tocadas, ouvidas, gravadas, etc, etc. Não só vantagens ao nível do seu ego, mas vantagens também pecuniárias. Portanto, ou seja, neste momento nós não estamos a pagar diretamente aos compositores, mas pela sua execução, pela sua gravação, etc., estamos a pagar à SPA uma avultada quantia de vários milhares de euros, portanto, que reverte, obviamente, a favor dos compositores que vieram para nós e que vão reverter também a favor dos próximos compositores. E já agora, deixe-me diga, provavelmente a Manuela sabe disso, que na música ligeira não se pagam encomendas a nenhum compositor. Uhum, o compositor claro. É pago exclusivamente pela saída que a sua obra tem. Sim. Portanto, se nós conseguirmos criar uma dinâmica pela qual a música erudita seja muito ouvida, toda a gente tem a ganhar com isso. A aposta à partida não é arranjar, digamos, uma quantia que será sempre simbólica para pagar a um compositor uma obra, mas sim arranjar a maneira de que essa obra tenha uma vida. E que essa vida depois lhe proporcione...
Isso, digamos, será o cachê, a encomenda. Serão os honorários.
E essa é sempre uma questão que acaba por ficar na ordem do dia, pelo menos, obviamente, no que diz respeito aos músicos e, muito particularmente, aos compositores. E, aliás, é motivo de frequentes, não digo discussões, mas conversas acaloradas sobre o trabalho, a remuneração do trabalho do compositor, não é? E é pena não ter aqui à mesa nenhum dos compositores para falarmos um pouco sobre isso, mas seguramente daria pano para mangas também para uma conversa. Mas, de qualquer forma, é uma evidência. Estamos numa altura em que parece cada vez mais difícil, com as pouquíssimas verbas disponíveis que existem, que entidades pequenas e sem grande ou sem nenhuma capacidade financeira possam estar
a
pagar uma encomenda.
É evidente que nós achamos perfeitamente justo que um compositor queira ser remunerado por
claro.
Seu trabalho. Aliás, sempre foi assim, e com algumas salvaguardas. E seria o caminho justo. Nós, no fundo, estamos a remunerar o compositor de outra
forma.
Maneira.
Até porque é muitas vezes os compositores acabam por compor porque gostam, não é? E normalmente para a gaveta, não é?
Nós vamos investir muito dinheiro numa boa produção discográfica, numa boa produção também de uma partitura que pode ser enviada lá para fora e assim difundida a sua música. Portanto, acho que por esse lado, acho que é um cachê justo para o trabalho.
Hoje, na outra margem, estamos a falar sobre o Criações, Tendências da Música de Câmara Portuguesa Contemporânea, um festival organizado pelo Musicâmara, que desde novembro e até finais de março está a realizar em várias cidades do país uma série de concertos em que se está a ouvir música de autores portugueses, de compositores portugueses, música de câmara, naturalmente, com várias das obras encomendadas especificamente para este evento. Na segunda parte da outra margem, vamos continuar a conversa com Adriano Aguiar e com Luís Pacheco Cunha, dois dos responsáveis pela organização deste Criações, mas também vamos ouvir dois dos compositores com obras encomendadas para serem estreadas neste evento.